Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos. Bom dia, Frei Fábio. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Carminha. Bom dia aos nossos ouvintes do programa Sem Tempo para Todos.
Bom dia, Zé. Bom dia, Frei Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos.
Pois é, estamos aqui com mais um programa Sem Tempo para Todos. Hoje, domingo, dia 19 de novembro. Mais um programa aquecido, né, do Sinfep, especialmente depois dessas discussões na Câmara Municipal, né, em olho d'água, né, uma série de dificuldades que os servidores e servidoras estão enfrentando. E, com certeza, vamos repassar aqui todas as informações para os associados e associadas à nossa entidade sindical. Quero inicialmente mandar o nosso bom dia para os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa, nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia todo especial aos servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco, do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia todo especial aos servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, e o nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Então, forte abraço a todos, né? E com certeza a gente tem aqui muitas novidades para vocês durante o programa.
É um bom dia especial a Mariazinha, Detinha, a Lúcia, que sempre está na escuta do programa, e também parabenizar, né, o meu filho mais velho, Alexandre, que aniversariou no último dia 18. Em nome dele, parabenizar todos os aniversariantes do mês de novembro.
Quero mandar um abraço especial aos nossos ouvintes, amigos, trabalhadores, trabalhadoras da educação, servidores em todos esses municípios que Gonçalves acabou de citar, mas de maneira especial quero mandar um abraço hoje para os nossos alunos de São Momé, da Escola Marina Souto Gouveia, que na última sexta-feira, dia 17, tivemos o projeto de leitura e foi, assim, espetacular. Parabenizar todos os professores pelo desempenho, a direção da escola, a coordenação, mas de maneira especial, como disse, os nossos alunos. Pelo menos do que diz respeito às turmas que eu trabalho, sempre deixo que os alunos sejam protagonistas nesses trabalhos. Eu evito quase colocar a minha mão para que eu possa ver mesmo a desenvoltura dos alunos. E não foi diferente esse ano. Nossos alunos estão de parabéns.
Pois é, eu quero mandar também o nosso bom dia para o meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Beto, distrito de Santa Gertrudes, ao Roberto Lima, presidente da UMAC e também da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré, aos amigos aí da Zona Rural, a Giane Venâncio, lá das Trincheiras, ao amigo Lúcio Frazão, a todos os companheiros e companheiras do Movimento Comunitário da Zona Urbana, da Zona Rural, o amigo Zé Hilton, presidente da UAC, também na escuta do programa, a minha amiga Josa, né? Também na escuta do programa, com o companheiro Anchieta. O meu bom dia também para a companheira Maria José, para a Lila e para o amigo Sebastião, lá no Logradouro, né? Município de Cacima de Areia. Ao Pedro Isidro, né? Que é lá da Serra Preta. Ao João Batista, a Lela, lá em Cacima de Areia. Enfim, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa. No próximo domingo eu vou lembrar de mais nomes, né? Porque eu passei aí um domingo sem fazer programa. Então, estou aqui voltando realmente ao perfil anterior.
Bom, amigos ouvintes do nosso programa, agora nós vamos partir para os principais destaques do programa Sem Tempo para Todos neste domingo.
Projeto de Lei Complementar 03-2023 prejudica servidores municipais de Patos.
Vereadores da base do prefeito Nabor Vanderlei votam mais uma vez contra os servidores.
Presidente do Sinfemp e do Sindax afirmam que foi mais um golpe contra os servidores de Patos.
Vereador Zé Gonçalves faz discurso contundente contra o projeto e em defesa dos servidores.
Servidores de Patos continuam recebendo seus precatórios de 1996 e 1999.
Sinfemp realizará a segunda paralisação dos servidores de Patos, dia 28 de novembro, numa terça-feira. Concentração às 8 horas da manhã na sede da entidade.
Mas, meus amigos e amigas, vamos iniciar com esse projeto de lei complementar 03-2023, que prejudica os servidores do município de Patos. Esse projeto, ele trata simplesmente de um organograma dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Patos. Isso é o que a Prefeitura diz. Mas, no entanto, no artigo 70, ele revoga e altera 9 leis existentes do município, em sua maioria que trata dos direitos dos servidores e servidoras, trazendo, assim, enormes prejuízos, né, para diversas categorias. Apesar dos secretários irem para a imprensa e o próprio prefeito dizendo que não é verdade o que nós estamos dizendo, eles que não estão falando a verdade, porque eu estou com documentos aqui, eu estou com um projeto, inclusive, li, reli, 170 páginas, e também com todas as leis que foram alteradas e revogadas. Então você tem aqui, por exemplo, a lei 4.275, que trata do plano de cargos, carreira e salário dos servidores da saúde, que está alterando aqui o artigo 15, parágrafo 3º, que trata justamente da progressão horizontal por mérito profissional. Essa progressão, ela destina, ela acrescenta 3% na tabela salarial dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Acontece que a Prefeitura, até o momento, com muita luta, com muitas ações na Justiça, implantou até agora a progressão vertical de alguns, de poucos, Carminha, e a progressão horizontal, que é justamente o quinquênio. Mas essa progressão horizontal por mérito, que está aqui na Lei 4.275 de 2013, assinada na época pela prefeita Chica Mota, está colocando aqui o seguinte: o servidor que tem 2 anos de serviço, ele tem 3% de aumento em seu salário. Quando ele tem 4 anos, ele tem mais 3%, com 6 anos, mais 3%, com 8 anos, mais 3%, com 10 anos, mais 3%, com 12 anos, mais 3%, com 14 anos, mais 3%, com 16 anos, mais 3%, com 18 anos, mais 3%, com 20 anos, 3%, 22 anos, mais 3%, ou seja, até 34 anos de serviço, a cada 2 anos ele vai ter 3% de aumento no seu salário. Isso aí vai favorecer muito quando esse servidor e servidora for se aposentar, porque o seu salário tem uma correção de pelo menos 3% a cada 2 anos, ou seja, 1,5% ao ano, que faz a diferença no salário de um trabalhador, de uma trabalhadora, diferentemente do salário do prefeito, do salário do vice, dos secretários e de vereadores. Esses 3% faz a diferença, né, porque é uma correção, inclusive, para muitos servidores e servidoras de saúde que estão aí com seus salários e gratificações congeladas há 9 anos. Essa que é a grande questão que nós estamos colocando aqui. Então, esse projeto, ele de cara aqui, já traz esse prejuízo monstruoso para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Né, de saúde. Então, é um prejuízo. Está aqui a Lei 4.275/2013, inclusive, que trata aqui: institui o plano de cargos, carreira e salário dos profissionais do Sistema Único de Saúde, PCCS, SUS, do município de Patos. Inclusive, Carminha, esse plano aqui, qualquer alteração dele teria que passar pelo SINPEP, pelo SINDAX, pelo SINDODON, inclusive também uma comissão com a participação da Prefeitura Municipal. E eles deixar tudo de lado, fizeram dentro do ar-condicionado e empurraram para a Câmara Municipal e realmente trouxe esse prejuízo aqui só da saúde.
Toda e qualquer mudança que era para acontecer nesse plano de carreira e salário da saúde, teria que passar pelo conselho de acompanhamento do plano. Esse conselho não é só para colocar progressões, não. Ele também é para ver toda e qualquer mudança tem que ser discutida nesse conselho, encaminhado para que o prefeito faça, né, mande para a Câmara. Mas aqui foi, não foi discutido com o conselho, não passou no conselho. Esse projeto de lei, ele está desrespeitando, primeiro, a lei orgânica do município, que não é uma lei complementar. Segundo, está retirando direito do plano da saúde sem passar pelo conselho e o prefeito ainda vai dizer que não está tirando direito de ninguém. Quando ele faz qualquer mudança num plano de cargo, carreira e salário, como o da saúde, que tem na sua lei dizendo que tem que passar primeiro no conselho de acompanhamento do plano da sua implementação e de qualquer mudança, ele já está tirando direito do servidor, dos sindicatos que faz parte desse conselho, de discutir essa questão. Então, mais uma vez, muitas pessoas estão acreditando, né, que não tem nenhum dano para o servidor efetivo, que só trata do servidor comissionado, mas muitas das vezes o comissionado também é efetivo e tem, sim, seus direitos retirados. Outra questão que Zé ainda vai aí falar para frente vai ser no do magistério, que todos estão achando que não tem nada, né, que prejudique.
Inclusive, Carminha, eu acho que todas as questões relativas a planos de cargos e carreiras e salários não poderia, em hipótese alguma, pelo respeito que se deve ter às categorias, aos servidores, aos trabalhadores, haver mudança nenhuma, independente de lei, mas pela própria consciência e valorização desses trabalhadores, sem passar pelas categorias. Porque aí você está trabalhando a questão não só de salário, mas os planos de cargo, carreira e salário tratam da vida do servidor em todo o seu futuro. Então, dessa forma, o que Zé Gonçalves defendeu juntamente com outros vereadores lá na Câmara era exatamente que houvesse a conversação com as categorias, o que não aconteceu nesse plano.
E nessa questão dessa retirada desse artigo, está tirando o incentivo, né, dos servidores que... O mérito você tem que merecer, né? E como é que ele vai, a valorização que esse prefeito dá para todos os servidores de Patos é tirando, né, o direito de, se ele progredir, se ele estiver fazendo um bom trabalho, ser reconhecido, né, com essa gratificação. Obrigada, viu, Nabu? Você se lembra bem dos servidores, mas para retirar, você realmente retirou o direito deles poder ter uma progressão por mérito, que esse município não dá condições de trabalho e ainda tira, né, o direito do servidor de ter uma gratificação por merecimento.
E eu acho, Carminha e Zé, nós, enquanto Sinfemp, devemos ficar de olhos abertos, esperando os resultados. Por quê? A prefeitura, através dos seus secretários, do prefeito, insiste em dizer que o sindicato está mentindo. Então, vamos ver, vamos esperar e depois apresentar aos servidores para que, de fato, possam tirar a chamada prova dos nove.
Olha, além do plano de carreira e salário dos profissionais da saúde, porque, inclusive, eu lembrei, o setor da saúde está sendo o alvo dessa gestão. A terceira gestão na boa é só desastre para os servidores efetivos. Ele retirou lá a gratificação de 1925 dos enfermeiros, tirou a gratificação de 512 dos técnicos de enfermagem. Então, um verdadeiro massacre está sendo praticado contra os servidores efetivos do município de Patos, especialmente os servidores da saúde. Mas os servidores do magistério, os professores, né, inclusive tem alguns aí desavisados, né, que realmente eu não consigo entender como é que um trabalhador e uma trabalhadora ainda tem coragem de ficar bajulando o patrão, né? Eu acho que demonstra a sua incapacidade. Não só incapacidade intelectual, eu já estou elogiando, que realmente quem fica bajulando o patrão nem capacidade intelectual tem, né? Já faz a bajulação para sobreviver, né? Isso é uma vergonha. E aqui ele também revoga o artigo 54 da lei 3.243 de 2002, ainda da época do prefeito Dinaldo Medeiros Vanderlei, né? Então, o artigo 54, que trata justamente das gratificações de docência de 30, de 40, de 50, 55 e por aí vai, para quem tem magistério, e também trata em relação às gratificações dos diretores e diretoras adjuntos, porque hoje o professor, por exemplo, que tenha dois vínculos, ou que tem um vínculo, que assuma o cargo comissionado na prefeitura, ele continua ganhando o mesmo, como se estivesse em sala de aula, e tem um acréscimo do cargo comissionado. Hoje não, ele quer colocar justamente uma tabela, né, de R$ 1.800 para um diretor de escola, para o diretor adjunto, inclusive, é o mesmo valor, igualou. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Mas é o que realmente está sendo colocado. Então, outro prejuízo para os profissionais do magistério. E aí ele revogou também a lei 5.361, que ela assegura aqui as gratificações, essa lei é do ex-prefeito Antônio Ivan de Lacerda, que assegura aqui as gratificações para servidores de nos percentuais aqui, de 150%, de 120%, de 100% e de 50% e 75%. Então tem diversas possibilidades aqui para garantir essa gratificação. Ele também revoga a lei 5.524 de 2021, que trata das secretarias. Ele revoga aqui também a lei 4.329, que trata da assessoria jurídica no município, né? Essa lei, inclusive, de Francisca Mota. Ele altera aqui também a lei, revoga a lei 5.508 de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Patos, inclusive essa daqui é também do Ivanes Lacerda. Ele revoga a lei 3.809, que ela redefine a estrutura administrativa do município, né? Do município de Patos. Revoga também a lei 4.221, que altera o dispositivo da lei 4.029 da Secretaria aqui de Agricultura do município. Revoga também a lei 4.029. Ou seja, até uma lei aqui da Secretaria de Meio Ambiente, né, que existia 5 cargos comissionados, Carminha e Frei Fábio, agora passou o quê? Para 12 cargos comissionados. Então, para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei complementar, mesmo que o prefeito fosse organizar o organograma para os comissionados, não era para estar mexendo nessas leis, especialmente no Estatuto do Magistério, no Estatuto da Saúde, no caso, o plano de carreira e salário específico de cada categoria, mas não parou, aproveitou e colocou esse artigo 70 para revogar e alterar 9 leis. E aqui, além desses prejuízos, para você ter uma ideia, veja os 594 cargos comissionados. Chefia de gabinete e o gabinete do vice-prefeito, 50 cargos comissionados, não cabe dentro da prefeitura. Controladoria Geral do Municipal, 10. Procuradoria Geral do Município, 12. Secretaria de Administração, 36. Secretaria de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, 18. Secretaria de Planejamento e Urbano, 9. Secretaria Municipal de Receita, 13. Secretaria de Infraestrutura e Obras, 13. Secretaria de Serviços Públicos, 13. Secretaria de Agricultura, 11. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 12. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, 14. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitacional, 41. Secretaria Municipal de Educação, 220 comissionados. Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, 10. Secretaria de Cultura e Turismo, 15. Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, 13. Secretaria Municipal de Saúde, 84. Para se ter uma ideia, só de coordenadores nesse novo projeto tem 249. É coordenador para bater um no outro. Ou seja, incha a prefeitura com comissionados, com contratados, aí não tem dinheiro para pagar um terço de férias, não tem dinheiro para fazer a revisão salarial, que os servidores estão aí há 9 anos sem aumento salarial, com exceção daqueles que têm um piso nacional, não coloca realmente o pagamento do Previne Brasil para a saúde,
não paga o incentivo adicional aos agentes de saúde de Edemias, não paga a gratificação que já veio o dinheiro do governo Lula, dos dentistas e auxiliares de saúde bucal e técnicos de saúde bucal, o dinheiro já chegou na prefeitura, mais de 300 mil do mês de agosto para cá, mas não paga. Ou seja, o direito dos servidores são negados, mas ao mesmo tempo é criado esse verdadeiro trem da alegria na Prefeitura Municipal de Patos. Ou seja, dinheiro para contratar, para comissionar, tem. Agora, para pagar os direitos dos servidores do quadro efetivo, não existe. É o que está acontecendo aqui no nosso município. Então, é uma verdadeira vergonha isso que aconteceu, certo? E nós, do Sinfep, estamos atentos. Mas tem outras novidades, inclusive, Carminha e Frei Fábio, nesse projeto, que ele cria também um jeton. Um jeton de R$150 para os membros das comissões, a comissão, no caso de processo disciplinar, é R$150 de cada reunião que o caboclo recebe, né? E pode receber, inclusive, 4 jetões de R$150, fora o salário dele, dá R$600 por mês, certo? Além disso, ele cria uns cargos aqui que, sinceramente, é bem estranho. Para se ter uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês. No artigo 50, cria uma gratificação por agente de contratação, de pregoeiro, membro de comissão de contratação e assessor jurídico de R$1.000, podendo ser aumentado em 4 vezes, ou seja, para R$4.000 a critério da administração. A prefeitura não tem dinheiro. Olha, você vai contratar, está contratado, vai ganhar R$1.000, mas eu vou aumentar seu salário, que fica a meu critério, para R$4.000. É um aumento de 400%. Agente de contratação. Eu não sei se é para contratar gente, mais gente para a prefeitura. Pregoeiro. É isso que está acontecendo aqui no município de Patos. Aí vai dizer que a gente está mentindo. E é o povo de Patos, os servidores e servidoras, sabe muito bem quem está falando a verdade e quem está mentindo nessa situação. Eu estou aqui com documento em mãos. Desafiei na tribuna da Câmara e desafio aqui qualquer um para fazer um debate, para a gente discutir essa questão aqui. Eu estou documentado. Eu li esse projeto de 170 páginas. Eu li as 9 leis que tratam dos direitos e deveres dos servidores efetivos do município de Patos. Eu não sou daqueles que sequer faz uma leitura, como a gente presenciou na Câmara Municipal. Tinha gente que não sabia nem o número do projeto, certo? E realmente foi aquela situação que nós presenciamos lá. Um debate de 2 horas e meia, quase 3 horas de debate, e nenhum vereador da situação, nem vereadora da situação, sequer se inscrever para debater, porque não tem o que debater. Tem que realmente balançar a cabeça, feito lagartixa, né, para a gestão municipal. Sinceramente, eu não entro numa jogada dessa, né, de enveredar por esse caminho. Você ser eleito, dizer que defende o povo, e quando chega na Câmara, tu vota contra o povo. Mas estava lá os agentes de saúde, os agentes de combate às endemias, os servidores de diversas categorias, e presenciaram, na verdade, o que está acontecendo aqui no município de Paz. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Toninho, você coloca aquela música, Eita Prefeito Ruim.
Ei, cadê o prefeito, hein? Rapaz, tá difícil falar com o homem. Quando o homem passa, é com os vidros levantados. Na casa dele, o eleitor é proibido de entrar. Se eu falo com um amigo adversário, ele corta meu salário. Ô prefeito Rim, é esse que tá aí. Ô prefeito Rim, é esse que tá aí. Que diminui o salário do professor, tem respeito com a educação, persegue o povo e mostra pro eleitor. Desse daí eu não vou votar mais não. E na saúde é um descaso total. Bota remédio, consulta até injeção. Exame médico na cidade não vem mais. Como o dinheiro engana a população. Ô prefeito Rim, é esse que tá aí. Ô prefeito Rim, é esse que tá aí. Pra falar com o prefeito é mesmo que acertar na cena. Vive escondido dentro da sua mansão. Quando sai na rua é com o vidro levantado. Pra os coitados ele nem levanta a mão. O que ele quer é comprar casa lotérica, custo de gasolina pra aumentar seu mensalão. enquanto pobre se quiser falar com ele. É proibido de entrar na sua mansão, é funcionário fantasma sem trabalhar, carro locado recebendo sem andar, enquanto ele só andar de carro novo. O povo é que se lasca, ele só quer enricar. O prefeito rim, o prefeito rim, o prefeito rim é esse que tá aí. O prefeito rim, o prefeito rim, o prefeito rim é esse que tá aí. O prefeito rim, o prefeito rim, o prefeito rim é esse que tá aí. O prefeito rim, o prefeito rim, o prefeito rim é esse que tá aí. Homem, abre as portas da casa pro povo falar com você, rapaz. O povo que me elegeu. Cadê os funcionários fantasma, prefeito? Bota o povo pra trabalhar. Ô prefeito ri.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Essa música tá, vai dar certo, viu? Vamos tocar muitas vezes aqui no programa, não só para a Prefeitura de Patos, mas os 23 municípios da nossa base territorial, né? Que eu nunca vi tanto prefeito ruim como vereador ruim nós temos nos últimos tempos. Mas, prefeito, como foi a votação na Câmara aí? Diga aí quem votou a favor dos servidores e quem votou contra. Tivemos a primeira votação na terça e a segunda na quinta-feira.
Muito bem, Gustavo. Inclusive, eu conversava com algumas pessoas e dizia, olha, parece que planejam bem direitinho. Faz a primeira votação na terça-feira, a quarta é feriado, não há nem como estar fazendo mobilização para a segunda votação na quinta-feira. É tudo muito bem pensado, né? Na primeira votação, 10 a 4. E na segunda votação, 11 a 3, eu me lembro bem que, inclusive, o vereador Zé Gonçalves avisou lá na fala dele que daria 11 a 3. Por quê? Porque todo mundo já sabia. Então, votaram contra os servidores. Na primeira votação, os vereadores Ítalo, Nadir, Fátima Bocão, que é professora, Décio Moto, Nandinho, Davi, Nega Fofa, Ferré Machiche, Emano, Marcos César e Sali Júnior. Votaram a favor dos servidores Zé Gonçalves, Patrian, Jamerson e Josmar. Na primeira votação, faltou o vereador Willa da Farmácia, se não tinha dado 11 a 4. Né? Mas aí, na segunda votação, votaram contra Ítalo, Nadir, Fátima Bocão, Décio Motos, Nandinho, Marcos César, Emano, Ferré Machiche, Davi, Nega Fofa, Willa da Farmácia. Observando que nessa segunda votação faltou a presidente Tida Eduardo, quem dirigiu os trabalhos foi o vereador Salles Júnior, que, portanto, fica impossibilitado de votar, pois estava na presidência. Mas compareceu o vereador Willa da Farmácia para votar contra os servidores. O vereador Patrian, que votou contra o projeto na primeira votação, não compareceu na segunda votação, mas justificou a ausência. Lembrar também que a presidente Tide Eduardo também justificou a sua ausência. Então, esse foi o desenrolar da votação na primeira e na segunda votação deste projeto.
Pois é, como vocês estão vendo aí, nós nos revezamos na tribuna da Câmara Municipal na defesa dos servidores e servidoras, discutindo um projeto, colocando realmente a perversidade que será provocada, né, para os servidores. Mesmo assim, parecia que não estava discutindo nada. Por isso que eu disse lá, essa é a pior Câmara de Vereadores de Patos.
É uma vergonha.
Superou as legislaturas anteriores. Né? Porque evitando as brigas internas, né? Mas a composição realmente é a mesma, favorecendo aos que estão no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante: todo jumento carregado de açúcar até o rabo é doce. Então hoje quem está no poder, né? Com certeza tem esse carimbo. É quem pode contratar, é quem pode nomear, né, quem pode realmente atender a demanda dos vereadores e vereadoras, né? O povo que fica de lado. mas no próximo ano com certeza serão procurados. Eu espero que os servidores e servidoras de Patos vejam realmente o que está acontecendo. Porque muitas vezes o sindicato faz essa luta, Frei Fábio Carminho. No ano da eleição, os mesmos servidores e servidoras que foram massacrados durante 4 anos estão lá empunhando a bandeira da maldade. Eu espero que realmente se sensibilize, né, com o que está acontecendo. Eu gosto sempre de dizer que cada um e cada uma crie vergonha na cara e derrote esses que estão votando contra a gente. Essa que é a questão central. Certo? Essa que é a questão central. Não tem nenhum doido e uma doida na prefeitura.
Gonçalves.
Todo mundo é realmente consciente e sabe realmente quem está prejudicando os servidores e servidoras do quadro
efetivo. O que eu fiquei mais impressionada nessa sessão é que todos os vereadores da base do prefeito não teve voz, não abriu a boca. Era como se tivesse mudo.
Carminha, e era isso que eu estava pensando, só para
você
entender.
Eu fiquei impressionado, porque assim, eles poderiam ter falado, ter dito, não, mas o projeto não vai prejudicar.
Eles não queriam mentir.
Assim como o prefeito, o secretário foi para né, a mídia falar, dizendo que não prejudica. Claro, prefeito, o senhor não vai prejudicar, não. De jeito nenhum. Porque não é o senhor que vai deixar de ter uma progressão por mérito. Né? Não é do senhor que vai ser tirado uma docência, no caso dos diretores, né, que estão prestando serviço, né, na direção, que vai ter que trabalhar mais porque não vai ter a sua aposentadoria especial. Certo? Que hoje ele está como profissional do magistério, trabalhando dentro da escola com os alunos e pode se aposentar como profissional do magistério. E nesse projeto ele não vai mais poder.
Pois a intenção eu acho que é exatamente essa, que os efetivos não queiram ser diretores para exatamente abrir maior leque de contratação, de manter as pessoas no cabresto do trabalho contratado.
Inclusive, é para fazer eleição direta para diretor de escola, o processo seletivo, mas fizeram o processo seletivo, né? Está explicado o motivo.
Então, meus amigos e amigas, vamos continuando com o programa Sem Fé para Todos. Eu gostaria de perguntar agora a Carminha e a Gonçalves, como é que está acontecendo o recebimento dos precatórios de 96 e 99?
Olha, nós tínhamos aí inicialmente 1.250 servidores para receber precatórios. Mas com essa decisão do processo de 96 e também com essa nova e boa notícia de 98, nós já estamos ultrapassando aí 1.500 servidores com direito a precatório aqui no município de Patos. E está saindo de 96, especialmente dos professores, e está saindo a segunda parcela, né? De 99, né? Inclusive, valores superando aí R$5.000, R$5.100, R$6.000. Tem o servidor, Carminha, que já recebeu até R$7.000. Então, esses valores estão saindo normalmente, vai ser feito o depósito diretamente na conta de cada servidor e servidora. No tocante aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, nós vamos fazer uma Assembleia Geral com auxiliares de serviços, com as merendeiras, com os motoristas, com os vigias, com os técnicos administrativos, com todos os companheiros e companheiras lotados na Secretaria Municipal de Educação, aqui de Patos, tá certo? Então, todos vocês, nós vamos ver uma data aqui, que tá, o calendário está cheio, mas a gente vai ver uma data para a gente reunir urgentemente com vocês, porque esse pessoal aqui, ele vai ter direito não apenas aos precatórios de 99, mas também aos precatórios de 1996. Então, já muita gente entregou o documento, inclusive quem faleceu tem direito, a gente vai conversar com os familiares. E nós vamos fazer também uma Assembleia Geral com todos os servidores dos precatórios de 1999, com os garis, com os companheiros das outras secretarias, garis, motoristas, os pedreiros, os pintores, auxiliares, os técnicos administrativos, tratoristas, operadores de máquina, ou seja, os demais servidores e servidoras, todos vocês que estão nos precatórios de 1999, nós vamos também fazer essa reunião com todos vocês, certo? Dizer que esperem receber A gente está acompanhando tudo direitinho isso aí. O pessoal que for recebendo, compareça ao Sinfemp, especialmente os companheiros da educação, lotados na Secretaria de Educação, para a gente ver se você tem direito a 96, a 98, para não perder o prazo, né? Porque está sendo esse dinheiro de 96 e 99. Mas nós vamos tratar melhor isso aqui na Assembleia com vocês brevemente.
Só lembrando, né, quando a gente fala recebendo os precatórios, por quê, né, foi gerado essa dívida do município com os servidores? Por conta que não pagava os direitos. Né? Há mais de 20 anos, 25 anos, 27, esse de 96, né, 23 anos esse de 99, e hoje, mais uma vez, né, os servidores estão tendo que entrar na justiça para receber um texto de férias. Para você ver o retrocesso que está acontecendo com os servidores, principalmente aqui no município de Patos. Porque nos demais municípios, era, geralmente, né, a gente negociava para pagamentos, mas o município de Patos sempre, quando você entrava de férias no mês de julho, eu, por exemplo, eu sempre tirei minhas férias no mês de junho, no mês de maio, no pagamento de maio, meu texto de férias já estava dentro do pagamento. E hoje, né, tem gente que ainda não recebeu 2022.
Tem três textos de férias para receber,
gente,
quatro.
Tem gente que já completou agora no mês de junho, né? Outro texto de férias e não teve como receber. E os que ficaram do retrocesso da pandemia, dos prefeitos que foi mudando, que colocava cada um atrás do outro um decreto, e o próprio Nabor, quando entrou, também colocou o decreto, tem que cobrar na justiça, porque o próprio prefeito disse que não ia pagar, só ia pagar a da sua gestão. Então, é isso que está acontecendo no município de Patos, um retrocesso. E você, para receber um texto de férias, você colocar na justiça. Esse daqui passou 20 anos, né? 23 anos do 99 e 27 de 96, por conta que houve, né, uma comunicação da justiça comum com a justiça do trabalho. Aí, portanto, demorou mais 96. Mas, mesmo assim, para que a gente tenha uma ideia, para que vocês saibam que esse sindicato aqui não está brincando, esse sindicato aqui não está mentindo, porque sempre dizia, esses precatórios nunca saem, isso é mentira, é enganação. Não eram os servidores que diziam, não. Era a própria população patoense e, principalmente, alguns repórteres, né, que gostavam de ficar criticando a pessoa de Zé Gonçalves e o Sinfemp. Mas nós estamos aqui mais uma vez para dizer, o Sinfemp trabalha e cobra e mostra que realmente ninguém está brincando. Não só em Patos, mas em São José do Bonfim, em toda a nossa base, está saindo precatórios que antes não era cumprido, né? não pagava os direitos dos servidores. E é, portanto, por isso que muita gente está recebendo, porque foi buscar e está aí a resposta, mais uma vez, de que quem luta, conquista.
Pois é, pessoal. Lembrando, dia 28, estaremos realizando a segunda paralisação dos servidores e servidoras de Patos. Né? Não realizamos a reunião com a enfermagem, porque o secretário de saúde do município disse que o comunicado foi intempestivo, mas, na verdade, o intempestivo é ele. E dia 28, nós vamos paralisar todas as atividades dos servidores e servidoras de Patos. Concentração às 8 horas da manhã, em frente à sede do Sinfemp. Vamos botar o bloco na rua, vamos fazer a luta, vamos entrar com as ações na justiça, do texto de férias, de progressões e outros direitos que os servidores e servidoras de Patos têm no momento.
Vereador Zé Gonçalves faz discurso contundente contra o projeto e em defesa dos servidores. Vamos agora ouvir o discurso do vereador Zé Gonçalves na Câmara, na sessão de votação desse projeto.
Muitos imaginam ainda que a presença de Zé Gonçalves na Câmara Municipal iria ser mais uma presença igual a qualquer outro vereador ou vereadora. Queria me atrelar ao poder, que eu iria me locupletar de cargos comissionados e contratados e abandonar essa luta de mais de 40 anos. Muitos imaginavam e ainda imaginam que possa acontecer algo
para o vereador sindicalista Zé Gonçalves deixar a luta de lado e buscar o conforto para si, para sua família, para os seus amigos e amigas, para os seus apadrinhados. Mas tenho certeza de uma coisa: eu sou um vereador, sou um dos mais atacados aqui na Câmara Municipal, porque a gestão municipal sabe que eu não vou me corromper, que eu não vou me vender, que eu não vou me entregar, a não ser a luta dos servidores e servidoras e do povo de Patos. A prefeitura e seus serviçais podem nos atacar com notas mentirosas, porque esses projetos que estão vindo aqui para a Câmara, no terceiro mandato de Nabor, me diga um que favoreceu aos servidores e servidoras? Nenhum! Os próprios agentes comunitários de saúde de Edemias tiveram que aceitar uma redução de uma gratificação que recebiam há 15 anos, reduzindo de 40% para 25% para não perder tudo. É verdade ou não é? E eu votei aqui, porque teve até um documento assinado para o Carminho e para o Bosco, pedindo para votar, porque senão ele retirava o projeto de pauta, prejudicando os servidores e jogando a culpa em Zé Gonçalves. Agora, ele manda o projeto da enfermagem, retirando a gratificação de R$ 1.925. E essa Câmara aqui votou favorável. Mais um prejuízo para a enfermagem. Chegou o piso, mas não estão recebendo o piso, porque não está colocado na cabeça do contra-cheque. Estão pagando como complementação salarial e nem um desconto do patrocínio prévio está sendo feito, que essa categoria vai ser prejudicada na sua aposentadoria. Como se não bastasse, chega agora esse projeto. É o organograma que trata dos cargos comissionados, que poderia ser tratado separadamente. Inclusive, nós temos um aqui, uma lei, que fala exclusivamente dos planos, dos cargos comissionados do gestor anterior. Agora, o que o prefeito fez? Tratou o organograma dos cargos comissionados. São 594 cargos. Para se ter uma ideia, tem 220 cargos comissionados na educação. Na saúde tem 84 cargos comissionados. Na Secretaria de Desenvolvimento Social tem 41 cargos comissionados. Para se ter uma ideia, temos 249 coordenadores. 249 coordenadores no município. Só o gabinete do prefeito e do vice tem 50 comissionados, que não cabe na prefeitura. 594. Então, esse projeto de lei complementar, ele poderia ter vindo tratando apenas dos cargos comissionados e não revogando e alterando 9 leis que trata exclusivamente dos direitos dos servidores do quadro efetivo do município. O secretário foi hoje para a rádio dizer que eu estava mentindo. Mas eu quero saber quem é o mentiroso. Se sou eu ou ele. Porque eu estou com a lei aqui e está revocando o artigo 70 dessa lei complementar 03/2023, trata da revogação, tem aqui, artigo 70, ficam revogados os seguintes dispositivos legais: Lei Municipal 3.809 de 2009, Lei Municipal 4.029, Lei Municipal 4.221, Lei Municipal 4.275, Lei 4.329, Lei 3.243 de 2002, Lei 5.361, Lei 5.508 e a Lei 5.524. Todas elas, e eu estudei, as leis estão aqui. Eu estudei 170 páginas e estudei aqui. Agora tem um vereador que não sabe nem o que está votando, porque não estudou por nada. É só apertar aqui para votar contra os servidores e servidoras. É essa a verdade. E eu vou citar aqui a lei da saúde, que nós construímos, Bosco e Carminha. A lei da saúde é 4.275 de 2013, que está revogando aqui artigos, o 15, o 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E esse plano da saúde, que aqui em Passo só tem dois planos específicos, servidor da saúde e educação, e tem um estatuto, que ele já acabou com a nossa licença prêmio antes. O artigo 15 diz o que aqui? Do desenvolvimento da carreira. Mexe. Progressão vertical e progressão horizontal, progressão por mérito e desempenho, que na tabela aqui tem o seguinte: progressão por mérito. Com 2 anos, você tem 3%. Com 4 anos, 3%. 6 anos, mais 3%. Ou seja, quando você chegar ao período da aposentadoria, você vai acumular aí uma média de 39% no seu salário. Isso aqui está sendo revogado. Não está sendo alterado, não. Está sendo revogado. E aqui no plano está dizendo, sabe o quê? Isso teria que passar pelo Conselho de Acompanhamento do Plano, que é composto pelo Sindax, pelo Sinfep, pelo Sindodot e pela representação da gestão municipal. Mas nem isso eles respeitam. Está aqui. Agora me diga, secretário, me diga, prefeito, se eu estou mentindo, eu estou aqui documentado. É um prejuízo tremendo, porque a progressão por mérito, não está sendo implantada ainda. Não está, porque muitos pensavam que essa terceira gestão de Nabor seria a salvação para os servidores e servidoras. Mas está sendo um desastre para todos os companheiros e companheiras. Está ou não está? É isso que realmente vem acontecendo no nosso município. Mas aí ele parte aqui para o plano de cargos, carreira e salário dos professores, alterando o artigo 54. E o que é que diz o artigo 54? Ele trata justamente das gratificações de docência dos professores aqui do nosso município. Está aqui. Constitui vantagens pecuniárias para os profissionais do magistério, sem prejuízo de outras atribuídas aos demais servidores públicos municipais. Gratificação do exercício pela docência em sala de aula, para o cargo e comissão de diretor, para o cargo e comissão de diretor adjunto. Está realmente revogando isso aqui. É uma lei de Dinaldo, de 2002. É o plano de cargos, carreira e salário, professor Edileudo, que está sendo mexido aqui pelo prefeito Nabor Vanderlei. Agora diga que é mentira, secretários, vereadores da situação. Pode se inscrever e dizer aqui se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Essa é a situação. Mas aí você vai para o projeto. Vai para o projeto. Não tem nenhuma necessidade de mexer com o servidor efetivo. Mas o que é que eles fazem? Eles colocam uma lei complementar dessa para atender aos comissionados, mas mexe com a gente. Mexe com a gente. Aí tem vereador que o prefeito manda o áudio. Olha aqui, Nabor falou que não vai mexer em nada. Aí quer passar para a gente que a gente acredita nisso. Eu me envergonho. Eu me envergonho de uma situação dessa. Uma Câmara na terceira cidade do estado ainda ter colegas que aceitam uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Mas sabe por que aceitam? Porque aqui não está mexendo em salário de vereador, não. Aqui não está mexendo em salário de secretário, não. Aqui não está mexendo em salário de prefeito nem vice-prefeito, não. Aqui está lascando. Somos nós do quadro refletivo do município. Por isso que nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E aí, companheiros, essa política perversa, ela vem se arrastando. Não paga o Previne Brasil aos servidores da saúde. Não paga o incentivo adicional aos agentes de saúde de Minas, que teve lei aprovada e sancionada aqui em Patos. Não paga o desempenho, a gratificação de desempenho dos dentistas. O dinheiro foi mandado pelo governo Lula, também não paga. Não paga nosso terço de férias. É preciso entrar com a ação da justiça para receber. Não dá as mínimas condições de trabalho. Não tem EPI. Não tem realmente as mínimas condições de trabalho para os servidores. Os companheiros da infraestrutura, sabe qual foi a melhoria? Trabalhavam 6 horas corridas. Botou para trabalhar 8. Até a água do canal do Frango está sendo usada para fazer o cimento, prejudicando esses trabalhadores e trabalhadoras. É essa política que está sendo implementada pela gestão municipal. E por último, como sabem que não cala o movimento sindical, já protocolou aqui na Câmara, Bosco e Carminha, um projeto de lei retirando o direito dos dirigentes sindicais ficar à disposição do sindicato, certo? E pondo, ou vai voltar ao local de trabalho, e se quiser ficar à disposição, o sindicato que pague, justamente para prejudicar o nosso trabalho, porque todos sabem que é impossível o funcionamento de um sindicato se o presidente, se o vice, se o secretário, se o tesoureiro, se não tiver um mínimo de diretores para fazer o trabalho no dia a dia. Então eles querem, como a forma de perseguir os sindicatos, de perseguir os servidores efetivos, também esse projeto já foi protocolado aqui. E tenho a certeza que vai ser aprovado, como também vai ser esse, porque a maioria dos vereadores aqui são realmente da base de sustentação do prefeito Nabu. Tem muitos cargos na prefeitura, tem muitos contratados, e é por isso que não podem votar contra. Eu não, eu voto a favor dos projetos que forem favoráveis ao povo, mas não vou aceitar em nenhum momento de assumir nenhum cargo na prefeitura para estar submisso à gestão. O meu compromisso continua sendo com os servidores e servidoras, com os trabalhadores e trabalhadoras e com o povo de Patos. E vamos dar a resposta no próximo ano, se Deus quiser.
Eu fico com as palavras e a ação do padre Júlio Lancelotti, que é pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo. Ele diz aqui:
um dia uma colega tua perguntou para mim qual é a tua perspectiva. Falei: a minha perspectiva é o fracasso. Porque se nesse sistema eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. Quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado. Quem está do lado dos que apanham vai apanhar. Quem está do lado dos espizinhados vai ser espizinhado também. Então eu tenho que ter clareza disso, e me fortalecer.
Essa é a nossa luta aqui em Patos. É a luta do Sinfemp, é a nossa luta na Câmara Municipal, é a nossa luta junto ao povo de Patos. Forte abraço e domingo nos encontraremos aqui com mais um programa Sinfemp para Todos, se Deus quiser.
Um forte abraço a todos os ouvintes do nosso programa Sinfemp para Todos e até a próxima semana, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e uma semana com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida.
quero vencer nessa cidade, produzir, não perder a dignidade. Sou decente, sou um trabalhador. Não comungo com tanta hipocrisia. Na verdade eu conheço meu direito. Posso até ser um cidadão comum, mas entenda, não quero ser mais um. É melhor me tratar com mais respeito. Seu direito termina onde começa o meu. Não aceito jamais sua provocação. O que faço, enfim, me dá orgulho. Não me tire do sério, pois eu juro, não vai ser boa a minha reação. Seu direito termina onde começa o meu. Não aceito jamais sua provocação. O que faço, enfim, me dá orgulho. Não me tire do sério, pois eu juro, não vai ser boa a minha reação. Não, eu não vim para ser um perdedor. Minha luta não pode ser em vão. Vou trilhar como quero o meu destino, com a garra de todo o nordestino. Escrever minha história nesse chão. Eu só quero um motivo pra sorrir. No meu coração só plantei amor. E o destino em que não for cruel, com certeza eu invento esse papel, com o brilho de um grande vencedor. Acredito demais de que eu sou capaz. Já é o bastante pra quem quer vencer. Eu nasci no e hoje sou vestido. Sou capaz e já estou convencido que querer na verdade é poder. Acredito demais de que eu sou capaz. E já é o bastante pra quem quer vencer. Eu nasci no e hoje estou vestido. Sou capaz e já estou convencido que querer na verdade é poder.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.